No programa da Cotriel desse final de semana está aqui no estúdio com a gente o gestor do Departamento de Produção Animal da Cotriel, Jefferson Camargo Keller. Ele, de 22 de novembro a 1º de dezembro, a convite da CCGL e da Fecoagro, esteve na Nova Zelândia. País que está muito na mídia agora, né, pela questão do vulcão, mas é um país que tem muito a nos ensinar, principalmente no que tange a questão da produção leiteira. Você vai se surpreender como é que a sucessão das terras lá naquele país, o Jefferson vai falar sobre isso, e a gente vai falar um pouco sobre economia, sobre como que as coisas andam certinho, vamos dizer assim, naquele país, porque é tudo muito regrado mesmo. O Jefferson esteve ao lado dos assistentes técnicos de campo da CCGL, o Eduardo Feltrin, que é da região dos Pumoso, e o Roberto Morinel, que abrange a região lá de Arroio do Tigre. Bom, Jefferson, vamos apresentar esse país, a Nova Zelândia. Como é que é, o que você viu lá ao se deparar com o país, ao chegar lá e ficar todos esses dias? Bom dia.
Bom dia, Roger. Bom dia aos ouvintes, em especial aos associados da Cotriel. Bem, para a gente entender um pouquinho do que é a Nova Zelândia, o que é esse país pequeno, né, relativamente pequeno, a gente precisa entender um pouquinho onde ele está situado. A Nova Zelândia está situada na Oceania. A Oceania é um conjunto de ilhas, né, formada por várias ilhas, milhares de ilhas, né, e a Nova Zelândia é uma ilha dentro da Oceania. Há milhões de anos também, a Nova Zelândia era um bloco único ligado à Austrália e com movimentações de placas tectônicas, né, através de terremotos e tal, ela se deslocou e hoje ela encontra-se a aproximadamente 2 mil quilômetros da Austrália. Então o país mais próximo deles, o vizinho mais próximo da Nova Zelândia é a Austrália, a cerca de 2 mil quilômetros. A questão é o seguinte: a Nova Zelândia está situada entre os dois paralelos, o 35 e o 44, situada no sudoeste do Oceano Pacífico, né, com um clima muito parecido com o do Rio Grande do Sul. Invernos relativamente frios, né, em algumas partes, na Ilha Sul principalmente, temperaturas negativas, e a Ilha Norte, com temperaturas no verão chegando próximo a 25 graus, alguns dias a 28 graus, normalmente 18, 15, 20 graus é a temperatura. A gente precisa entender que o país é um país que tem em torno de 268 mil quilômetros quadrados, é um país 5% menor que o Rio Grande do Sul. Então a gente imagina assim a Nova Zelândia, pense em o Rio Grande do Sul estreito e alongado, separado por duas ilhas, Ilha Sul e Ilha Norte. Ilha Sul com temperaturas de inverno chegando a negativas e Ilha Norte com temperaturas mais positivas. A capital do país é Wellington, fica na Ilha Norte, né? Nós não estivemos na capital, a gente esteve em Auckland, e porque o voo foi de Buenos Aires a Auckland, né? Um voo que durou em torno de 13 horas e 30 minutos, mais o tempo daqui a Argentina. E depois a gente se deslocou de Auckland para Palmer North, mais ao sul da Ilha Norte, onde está concentrado a produção de gado leiteiro. A gente precisa entender que a Nova Zelândia é um país relativamente novo. Então, a colonização que habitava a Nova Zelândia, antes da chegada dos britânicos, que ela é colonizada pelos ingleses, pelos britânicos, a colonização anterior a eles era o povo Maori, né? Um povo que veio de algumas ilhas da Polinésia e colonizaram há mais de 1000 anos, chegaram lá na Nova Zelândia. E alguns fatos curiosos que a gente deve salientar é que o único animal mamífero que existia quando chegaram esses povos, os Maoris, na Nova Zelândia, era o morcego. Entende? Então não existia nenhum outro tipo de animal mamífero. Junto com os Maoris, eles trouxeram o cachorro e trouxeram outros animais. Posteriormente a isso, por volta de 1642, né, um holandês chamado Abel Tasman foi quem chegou à ilha, principalmente à Ilha Sul. E aí entrou em conflito com os Maoris e tal. E só por volta de 1769 foi que um britânico aportou, né, na Nova Zelândia e novamente entrou em atrito com os Maoris, que seriam os índios da região, né? E onde houve muitas guerras e teve muitas percas de britânicos, enfim, soldados britânicos. E só por volta de 1840 realmente que foi assinado um tratado, um acordo entre a civilização Maori, que eles concederiam parte de suas terras à coroa britânica. Então só realmente a Nova Zelândia se tornou oficialmente parte da coroa britânica em 1840, com esse tratado que os Maoris assinaram junto com os britânicos.
Jefferson, como é que a economia da Nova Zelândia, como é que o governo age na economia, ele interfere, do que eles sobrevivem, a economia deles predomina o que naquele país?
Roger, 80% da economia da Nova Zelândia vem da rede primária, entendeu? Da produção agrícola, da venda de leite, da venda de carne, frutas, vinhos, maçãs, enfim, carne ovina. Desse percentual, na participação bruta dos produtos agrícolas, nós temos 36% que são laticínios, 11% de carne ovina, em torno de 15% de carne bovina, 3% de lã e 21% de horta, de olericultura. Então você veja assim, que alguma coisa ficou para o turismo, mas a indústria na Nova Zelândia, ela não é o que gera a grande receita do país. Vem da parte da questão primária, da agricultura. Então por isso que existe um incentivo muito grande em se manter a agricultura forte na Nova Zelândia. Principalmente o setor lácteo, principalmente o leite, principalmente a carne de ovinos, tem muita ovelha realmente na Nova Zelândia. E sem comparar que a qualidade dos produtos deles é diferenciado. Nós temos que entender que nós estamos falando de um país de colonização britânica. E até hoje eles têm uma ligação muito forte com a coroa britânica. A rainha Elizabeth, né, que é a rainha da Inglaterra, ela é ainda chefe de Estado na Nova Zelândia. Por mais que seja um país que tenha seu governo, a Rainha Elizabeth ela também detém alguns poderes. Não diria poderes, mas eles detêm algumas situações em que eles procuram ligações com a coroa britânica. A gente tem que entender dessa forma. É porque eles são originários de lá e são independentes e tal, mas eles têm uma ligação muito forte com a coroa britânica. Então, a agricultura, as culturas, a gente tem que entender que isso tudo vem do povo britânico. E onde tem colonização inglesa, a gente sabe que existem muitas regras. É um país que existem regras. Eles tiveram um problema, isso contava para nós, nosso guia, que tudo que foi levado, todo o animal que foi levado para Nova Zelândia, acho que é um fato, é uma curiosidade que a gente deve comentar, virou praga, porque não existia predador. Então, quando eles chegaram na Nova Zelândia, os primeiros imigrantes, os britânicos chegaram, eles levaram cabras, eles levaram outros animais, e aquilo ali começou a perder o controle. Começaram a se reproduzir muito e não existia predador para esses animais. Então começou a haver uma preocupação em sim e como controlar esses animais que foram trazidos para o país. Então hoje não se entra realmente, né? Eles não se entram com animais, mas tiveram esse problema no passado que tudo que levava-se para o país virava-se praga porque não existia predador.
Estou conversando com Jefferson Camargo Keller, está falando da sua viagem à Nova Zelândia que ele fez entre 22 de novembro e 1º de dezembro. A agricultura, Jefferson, como é que funciona? O governo subsidia a atividade? O que você viu lá, principalmente da agricultura, que te chamou bastante a atenção? Você também tem muitos fatos curiosos para mostrar para nós sobre a agricultura da Nova Zelândia.
Bem, o governo não interfere no setor agrícola. Entende? Existem centros de pesquisas que são pagos, financiados pelos agricultores. As universidades, os centros de pesquisa, o governo não interfere em questões de valores, não interfere em questão de preço de produto. Isso aí, existem centros específicos para isso. Então o agricultor desconta, o produtor desconta uma certa porcentagem do litro do leite, ele desconta do produto que seja que ele vai vender, é descontado e é mantido esses centros de pesquisa, como universidades, o governo mantém um terço, né, e o restante é pago. A questão governamental, eles evitam o máximo entrar em atrito, eu não diria, entrar em ligações com a agricultura. Entende? Eles procuram manter esses centros de pesquisa porque fica mais fácil o agricultor determinar o que ele quer. Entende? Então o agricultor, ele junto com o centro de pesquisa, um centro de inseminação artificial, eles escolheram a vaca que se adaptaria ao país com as normas que eles mesmos determinaram. Para produção de sólido, para produção de leite de qualidade, com baixa celossomática, com gordura alta, com proteína alta. Então esses centros de pesquisa são mantidos pelos agricultores. São centros de pesquisa privados. Não tem nada a ver com ligação ao governo.
Bom, como é que é a produção de leite lá na Nova Zelândia? Predominam as pequenas propriedades, propriedades com muitos animais, como é que é a média, como é que funciona? Esse que foi o principal assunto que você foi ver lá na Nova Zelândia, no que tange a produção de leite, que também tem muitas curiosidades que você me contava antes da gente fazer essa entrevista aqui, que chamaram a atenção, que agora a gente compartilha com os nossos ouvintes do Cotrial em Sua Casa, Jefferson.
Roger, as propriedades na Nova Zelândia são grandes, né? Em média, 420, 450 vacas em lactação. Né? As propriedades pequenas foram sendo perdidas, sendo compradas por outras fazendas e se tornaram as propriedades maiores. Existem cinco sistemas de produção, de 1 a 5. No 1 é um sistema extremamente a pasto. No sistema 2, alguma coisa eles usam de silagem. No sistema 3, eles usam um pouco de concentrado. Fornece um pouco de concentrado. No sistema 4 também, e no sistema 5 é extremamente fechado, que é o, corresponde a 5%. Mas funciona o sistema 3. É vacas a pasto, buscando alimentação, totalmente... não existe um sistema confinado, vamos dizer assim, principalmente na Ilha Norte, essas vacas vão buscar o pasto. Existem pessoas responsáveis só por recolher esses animais. Existe um funcionário responsável pela ordenha. Então você nota que lá, é o que a gente comentava antes, anda tudo muito organizado. É, cada um tem a sua função dentro da fazenda, responsável pela ordenha, responsável por tratar os bezerros, responsável por buscar os animais. Então existe muita, uma sintonia de trabalho nesse país. Bem, esse sistema a pasto, a gente tem que entender que eles produzem lá um azevém tetraploide, né, que seria como o nosso azevém baquiano aqui no sul, e trevo. E esse azevém tetraploide, esse trevo, ele é perene. Então o produtor implanta essa pastagem hoje e ela dura por 10 anos. Então veja só a diferença. Nós precisamos implantar todo ano, ao não ser quem tenha o azevém comum. Mas esse azevém tetraploide, esse azevém melhorado, ele é implantado e ele permanece por 10 anos no solo. O que, que o produtor faz? Ele só faz adubação de reposição. Então veja como ele consegue... administrar essa questão de forragens de uma forma mais fácil que a nossa. Ele não tem aquela preocupação de implantar todo ano. A pastagem é implantada e permanece por 10 anos. Então, essa é uma das grandes vantagens que ele tem. Entende? Outro ponto importante que a gente tem que colocar é que na Nova Zelândia a produção de leite ela é baseada em sólidos. Então, o produtor não recebe por litro de leite. Ele recebe por quilo de gordura e por quilo de proteína. O que é que fez com que isso acontecesse? Que as centrais de melhoramento genético trabalhassem animais focados em gordura e proteína. Então você vai chegar lá e você vai ver vacas Jersey, vacas cruzamento Jersey com holandês, que é um F1, cruzamento de Jersey com Kiwi Cross, é outra raça, holandês Frisium. São animais pequenos, que não produz muito leite em volume, só em líquido, vamos dizer assim, um animal que produz 18, 20 litros de leite, não mais que isso, às vezes, em alguns casos, chega a 24, mas que tem uma qualidade de leite, sólidos, gordura e proteína muito expressiva, bem superior à nossa. Então, isso faz com que os animais andem bastante, são propriedades longas, tem propriedades que os animais têm que caminhar 3, 4 quilômetros. Então é diferente da nossa situação, os animais eles caminham 1, 2 quilômetros, lá os animais caminham 3, 4, 5 quilômetros das vezes para buscar o pasto. Então, como é um sistema totalmente a pasto, principalmente na Ilha Norte, precisam ser animais leves e que tenham boa locomoção.
Jefferson, a questão da forma do pagamento do produtor, o governo se mete nessa parte lá ou também é, a exemplo dos centros de pesquisa que você falou antes, também é feita uma análise diferenciada e o próprio sistema lá de leite, ele define o preço que vai pagar para o produtor?
Isso aí, Roger. Não existe interferência governamental. A indústria tem seus meios de comunicação, eles avaliam o mercado de exterior e avaliam o mercado interno e baseado nisso ele estipula quanto o produtor vai receber. O interessante é que o produtor já sabe quanto ele vai receber durante o ano e aí ele consegue se programar o seu custo de produção. A gente precisa entender que o produtor neozelandês não é diferente da situação do produtor brasileiro ou do produtor americano. Eles também possuem dívidas. Só que eles têm essa grande vantagem. Ele já sabe quanto ele vai receber durante o ano e uma breve previsão de quanto ele vai receber de bonificação lá no final da estação. Então ele já organiza até o seu custo de produção. Isso é uma coisa importante. Se você consegue pelo menos ter uma previsão de quanto você vai receber, você consegue ter uma previsão de quanto você pode gastar. Entende? Eu acho que não pode deixar de passar uma informação que me veio agora, é que na Nova Zelândia existe um sistema muito forte de parceria. Eu estava esquecendo. Lá existe um sistema assim. Existe, às vezes, o produtor que está parando com a atividade. Então, o produtor está parando com a atividade, vai vender a fazenda, vai se desfazer dos animais. Lá existe um sistema em que as pessoas que querem dar sequência no trabalho, existe muito essa parceria. Por exemplo, nós visitamos uma fazenda em que o produtor entrou com a terra e veio um casal e ele entrou com os animais. Então o produtor dispõe da área, esse casal dispõe da mão de obra e dos animais. Divide-se o custo, divide-se o lucro. Tá? Então são sistemas assim diferentes do nosso. Existe esse sistema de parceria. Em alguns casos, inclusive foi nesse que nós visitamos, em que existia essa parceria desse casal com esse produtor, eles optam no final, que fique bem claro, né? No final, no terço final da lactação, eles optam apenas para uma ordenha por dia. Por quê? Questão de mão de obra. Então você pensa assim, ó, um casal ordenhando 450 vacas. Não é fácil. Né? E eles têm muito problema de mão de obra, assim como em qualquer parte do mundo, eles têm muito problema de mão de obra. Então muitas vezes eles simplificam o máximo a atividade, e uma das formas deles fazerem isso é concentrando a ordenha em uma ordenha por dia, no terço final. Em algumas vezes eles chegam a fazer 3 ordenhas a cada 2 dias. Veja como muda da nossa realidade. Então, mas claro que existem fazendas maiores que trabalham com um sistema de ordenha, 2 ordenhas por dia, não 3 ordenhas, não tem 3 ordenhas, 2 ordenhas por dia, porque na Nova Zelândia a gente tem que entender o seguinte, que não vale a pena o custo de produção deles transformar concentrado em leite. Então se eles jogar muita ração, não se paga, porque esse animal não vai representar essa produção em sólidos a mais do que é fornecido a ele. É diferente da nossa situação. A nossa situação aqui no Brasil, se você fornecer ração, a vaca pode sair de 20, 22, 24, 28, 30 litros, porque você recebe por litro de leite. E lá você não recebe por litro de leite, recebe por quilo de sólido de gordura. Então não compensa eles utilizar o concentrado para produzir mais líquido, mais água, como eles dizem. E por outro motivo que a gente tem que entender é o seguinte, o vizinho mais perto deles, eu acabava de falar, é a Austrália. Vocês imaginem uma ilha isolada no meio do Pacífico, onde depende de importar toda a alimentação, principalmente farelo de soja. Até o nosso guia falava que qual é o preço da soja aqui, porque não compensa para eles. O que é que eles utilizam? Eles importam torta de dendê, que vem da Tailândia, ou de outros países ali próximo, que economicamente é viável. Ou alguma coisa de bagaço de palma, porque produzir lá não produz. Nós estamos falando de um país que 70% é montanha, 70% é montanha. Dessas montanhas, muitas são vulcões. Existem solos de origem vulcânica, solos de origem aluvial, solos produtivos, mas que não produz, por exemplo, soja. Né? Eles não vão produzir. Nós estamos falando de um país que, na região que eu fui, que os outros colegas estiveram junto, é um país que com altitude de 8 metros acima do nível do mar. Então você veja que é bem desproporcional a nós. Então eles procuram produzir o máximo que eles podem produzir com esse pasto perene com um custo mais baixo. Porque se eles tocarem em importar o farelo de soja, se torna economicamente inviável.
E a média de produtividade de leite lá na Nova Zelândia por animal equivaleria a quantos litros? E como é que eles avaliam essa qualidade do leite, Jefferson?
Roger, em torno de 18, 20 litros por vaca, se a gente falar em litros por vaca, equivaleria a em torno de 24, 26 litros da produção dos nossos animais. A contagem de células somáticas, o teste para detectar células somáticas, ele é feito diário. Então eles trabalham com no máximo 400 mil e agora está se entrando uma nova normativa no país para se trabalhar com 200 mil de CCS. E CTB, o máximo 50 mil. Entende? Nós estamos trabalhando 300 mil. Então você veja assim, as diferenças são muito grandes. Mas a média das fazendas, a média das fazendas é abaixo de 10 mil. Então você pensa a sanidade desse rebanho. Você vai falar num rebanho de 400 vacas, com CTB abaixo de 10 mil e CCS abaixo de 200 mil. Por quê? Será que nós conseguimos importar aquele sistema e trazer para o Brasil? É o que a gente discutia lá. Se você fizer isso aí, não vai se pagar. São animais que não vão produzir mais que 18 litros por dia e aí não vai pagar o teu custo. Então a gente deve ir lá, do meu ponto de vista, e você copiar o que eles têm de bom, que é a organização, que é o profissionalismo, que é uma coisa assim que chama muita atenção. Todo produtor, ele tem um contador na fazenda, ele consegue saber, se você pedir o custo de produção, ele te diz na ponta da língua. Entende? E isso vem de família para família, vem numa sucessão familiar. Existe um profissionalismo muito grande. Isso é uma das coisas que me chama a atenção. Né?
Jefferson, como é que é a questão do preço da terra na Nova Zelândia? Ele é muito caro, ele é acessível? Como que parâmetro que se utiliza lá para quem quer fazer negócio, comprar terra na Nova Zelândia, de quanto que custa esse hectare ou esse acre, ou qual é a medida que eles utilizam lá na Nova Zelândia para saber o valor da terra deles?
Roger, a gente precisa saber que quando nós estamos falando em Nova Zelândia, nós temos que falar em valores de dólar neozelandês. Então tudo que eu falar aqui, falar em dólar, em cotação de dólar, ele é dólar neozelandês. Hoje a cotação do dólar neozelandês está em torno de 2,80, 2,85. Mas esse dólar neozelandês, ele sofre flutuações, ele sofre variações de acordo com a moeda americana, que é uma balizadora. Entende? Hoje em torno de 50 mil, as terras mais baratas e as mais caras, chega a 75 mil dólares neozelandês. Isso chega a 150 a 220, 230 mil reais o hectare. Você divide aí pelo preço da soja, fica 1.900, 2.000 sacos de soja o hectare.
É. E lá na Nova Zelândia, filho recebe terra do pai depois que o pai trabalha? Isso que mais me chamou a atenção, que lá a sucessão familiar ela é feita de uma forma muito diferente do que a gente vê no resto do mundo. E lá na Nova Zelândia, como é que funciona isso, Jefferson? Vamos falar para o nosso ouvinte.
Roger, isso aí foi uma das coisas que mais chamou a atenção de todo o grupo, porque quando nós chegamos no país, você sofre um impacto cultural muito grande, né? Para começar pelo trânsito. É uma curiosidade, eu acho que a gente tem que comentar essas coisas aqui. Ele é todo ao contrário. Ele é pela esquerda. Então o motorista ele fica sentado na direita e o carona fica na esquerda. Então a gente já sofre essa diferença na chegada no país. A questão da sucessão familiar, o filho, a filha, seja quem for, não herda a terra do pai. Ele tem que comprar. Então, como que ele faz? Ele começa a ganhar um salário lá no início da sua vida, a partir dos 15 anos. Ele começa a ganhar um salário de aproximadamente 17, 18, 20 dólares a hora. Aí ele começa como gerente inicial na fazenda. Né? Aí ele vai passando. Dali 2 anos ele passa para gerente de rebanho, ele passa para gerente geral, até ele chegar num gerente administrativo. Mais ou menos isso aqui para a gente entender. Quando ele chega a gerente administrativo, ele vai ter poderes para decidir também algumas decisões economicamente da fazenda. Isso vai ser a partir do 6º ano, 8º ano. Aí ele já vai estar ganhando um salário aproximadamente de uns 50 dólares a hora. O que que normalmente acontece? Ele vai economizando esse valor para que ele possa chegar a um determinado tempo de vida dele, sei lá, dali 30 anos ou 40 anos, para ele adquirir a propriedade do pai. Se ele não tem condições de comprar toda a terra, o banco, que é um banco privado, o banco financia o restante e ele continua pagando. As taxas de juros ficam em torno de 4,5% ao ano, com uma outra curiosidade. Quanto menor é a tua dívida, menor vai ser a tua taxa de juros. Quanto mais for a tua dívida, maior é a tua taxa de juros. Nos primeiros tempos, desconta-se apenas o juro e a partir de alguns anos começa a descontar o juro e o capital. O que, que eles fazem com isso? Eles fazem com que as pessoas não se endividem tanto. Porque se você deve muito, o teu risco é maior. Então, automaticamente, eles forçam as pessoas a não se forçarem tanta dívida, não financiarem tanto. Porque se você deve tanto e o teu risco é maior, e a tua taxa de juros é maior, pode acontecer que um momento você não vai conseguir fazer um equilíbrio das tuas contas. Então, eles procuram um máximo fornecer uma taxa de juros menor e que as pessoas não busquem tanta linha de crédito e que sim, que procurem manter essa sucessão familiar, de fazer economia, de guardar o que você ganha para adquirir a propriedade do seu pai.
O pai lá, ele não para quando ele morre, ele se aposenta, daí o filho compra a fazenda dele depois dessa idade de aposentadoria. Qual é que é essa idade de aposentadoria lá na Nova Zelândia, Jefferson?
É exatamente, Roger. Quando ele chega aos seus 55, 60 anos, em torno de 60 anos mais ou menos, ele decide parar com a atividade. Se não tiver sucessão familiar, né, ele vai vender a fazenda ou ele vai vender os animais e vai ficar na propriedade. Dificilmente exista uma fazenda que seja desativada. Se o cara não quer mais trabalhar, ele não pode mais trabalhar, ele funciona naquele sistema de parceria ou ele vende para outras pessoas nas mesmas condições. Mas a aposentadoria dele, ele vai depender daquela receita que ele vender a fazenda. Isso tem que ficar bem claro. Então ele não tem uma aposentadoria que ele está pagando. Ele vai depender da aposentadoria que ele vai vender. Do dinheiro que ele receber das vendas dos animais, da venda da terra, vai ser desse capital que ele vai viver o resto da vida.
Jefferson, para a gente encerrar, acho que a gente tem que falar, como você falou antes na própria afirmação, não é questão de dizer que eles são melhores do que nós ou nada. Você estava me relatando antes da gente fazer essa entrevista, e quando a gente colocou a entrevista que vai estar que já está no nosso site também, nas nossas páginas na internet e no jornal também, é que você volta um pouco impactado de quanto que as coisas são profissionais. As coisas funcionam muito certinho demais, como até você mesmo usou a expressão. Tudo evolui exatamente no tempo que tem que ser. A lição que fica para nós é um pouco de profissionalismo, que é bem diferente de você impor alguma coisa. A gente tem que copiar os exemplos bons, e a Nova Zelândia é um exemplo de país desenvolvido que tem também muito profissionalismo envolvido, não só na agricultura, mas em todos os setores deles lá, né?
É, Roger, todos os setores que você visita nesse país, ele te impressiona. E estava passando em branco aqui uma informação que eu retomei aqui, estava olhando. A gente tem que entender que por que eles conseguem produzir esses animais? Você tem 400 vacas de lactação e só duas pessoas tocam, e esse processo todo. Eles determinam em 60 dias, que todo o rebanho esteja prenha. Pô, mas como é que eu vou conseguir isso? Essas vacas, elas são preparadas para parir e no máximo 8 a 12 semanas elas já estarem prenhas de novo. Porque existe lá um período sazonal. Eles emprenham esses animais na primavera e lá por abril, maio e junho, eles secam todo o rebanho. Então vocês pensam assim, ó, 400 vacas, vamos fazer essa conta, parindo em 60 dias, e essas 400 vacas vão secar em 60 dias. Porque a lactação das vacas neozelandesas é diferente das nossas, elas duram em torno de 270 dias. Então elas ficam um período maior seca, porque para eles não é vantagem alongar tanto a lactação, porque no período em que eles ganham dinheiro é no período de inverno. Entende? Eles fazem esses animais secar lá por abril e maio, junho, e julho e agosto eles começam a parir, onde tem a fartura de pasto. Então esse é outra, você veja que é extremamente organizado. Desde o período em que essas vacas vão para a estação de monta, vão para o período de parto, período de secagem, tudo anda em sintonia. Ah, mas você tem, quem sabe, um problema de reprodução? Eles dão uma chance para o animal. Lá o sêmen é diferente do que a gente utiliza aqui. É importante que se diga isso. Como as propriedades são muito grandes, as propriedades são interligadas ao sistema, a central de inseminação já sabe o tamanho de cada rebanho, já sabe quantos animais tem em cada fazenda, já sabe o período do parto, o inseminador se programa, encomenda X doses de sêmen por dia, o fazendeiro comunica a central manda para o inseminador, e o inseminador vai lá e insemina 10, 15 vacas por dia. E ele já sabe que no período X, a central já sabe que de tal mês até tal mês, é a concentração de inseminações. Então você veja que tudo é interligado, Não existe aquela distorção, eu não sei o que eu vou fazer, ou a central não sabe quanto eu produzi de sêmen, a fazenda não sabe quanto vai pedir, não. Existe um registro dos animais à central, e a central repassa o inseminador, que o inseminador vai até a fazenda e insemina todo o rebanho, em questão de 60 dias, tem as 400 vacas prenha.
Ok, né? Jefferson, acho que a gente falou bastante coisa, tínhamos muito mais a falar aqui, mas o importante é agradecer essa oportunidade, né, que você teve a oportunidade de fazer uma viagem internacional pela cooperativa, a convite da CCGL e da Fecoagros, que deu para ter um entendimento de como a Nova Zelândia tem boa produtividade e tem qualidade do leite, que é isso que o nosso produtor precisa continuar persistindo e continuar buscando também, né?
É, Roger, a gente comentava no início ali, e acho que para fechar a reportagem, existem algumas coisas que, alguns pontos fortes lá, né? Eles são muito focados em resultados, né? Eles têm uma cultura de cooperativista, assim, muito forte, porque eles criaram as cooperativas. Existe a Fonterra, que é a cooperativa que mais arrecada leite na Nova Zelândia, 80% do leite é a Fonterra que domina. Você vai ver um neozelandês, antes de abrir um mercado no exterior, ele manda alguém para lá, ele deixa alguém no país visitando 5 meses, 10 meses, 1 ano, se precisar, ou 2, para ver que tipo de mercado aquele país demanda, que tipo de produto aquele país demanda. Eles não vão fazer nenhum investimento, principalmente na área de venda, sem ter alguém focado dentro do país onde eles vão vender. Tanto é que hoje eles são o principal fornecedor, o número 1, de fornecedores de lácteos para a China. E para quem já foi para a China e tem experiência de mercado, sabe que lá os chineses, para eles negociar principalmente com alguns países, eles primeiro vão ter que testar. E dizia o nosso guia, o Beskoff, que esteve com nós, ele estava na China fazendo um trabalho de pesquisa lá. E é o seguinte, primeiro eles sentam contigo quando você está sóbrio. Você está normal. Aí depois eles começam a conversar contigo e você tem que brindar com 3 ou 4 chineses na tua volta. Uma bebida alcoólica. Por que isso? Porque ele quer ver se você vai falar o que você falava quando estava sóbrio. Aí ele vai ver se você vai falar a mesma coisa, se você vai estar falando a verdade, quando está sem beber e quando você está alcoolizado. Então são coisas assim de outros países, essa troca de cultura, essa troca de informação que te traz, te dá essa bagagem, né? Então você veja que o neozelandês, para negociar com o chinês não é fácil, e eles são o número 1. Então você analisa assim, ó, o tamanho do profissionalismo que tem a cultura britânica, aprendendo o profissionalismo que tem o neozelandês, principalmente no tocante a produtos lácteos, com a qualidade incomparável. Pensa você exportar 95% do que você produz no país, porque hoje a Nova Zelândia tem 5 milhões de pessoas e exporta 95% do que produz, principalmente para esse mercado chinês. Então, porque tem muita qualidade. Então a gente tem que entender o seguinte, que eles não estão por acaso onde eles estão hoje. Eles estão lá porque eles têm qualidade e são extremamente profissionais.
Muito bem, obrigado. Eu conversei com o gestor do Departamento de Produção Animal da Cotrial, Jefferson Camargo Keller, que esteve então ao convite da Fecoagro, da CCGL, de 22 de novembro a 1º de dezembro, viajando para a Nova Zelândia, lá na Oceania, conhecendo um pouco daquele país e principalmente no que tange a produção leiteira. E ele trouxe aqui um pouco dessa experiência que ele abordou e que ele pôde conviver e vivenciar lá naquele país durante esses mais de 10 dias de viagem.